investimento relevante da parte do fundo. E, portanto, esta é a panorâmica geral, mas, obviamente, a Sra. disse muito bem, estes ativos, em particular os em Portugal, que pesam 50%, 53%, precisam de novo capital, de financiamento, para serem desenvolvidos e para recuperar o capital do novo banco.
Qual é o pedido de financiamento ao novo banco?
Deputada, não lhe sei dizer, montante exato, honestamente. Eu queria também explicar-lhe uma coisa, que é importante. Dentro da nossa equipa de gestão, houve uma pessoa que era administrador, que tinha competências técnicas de estruturação, que foi quem conduziu esta negociação, e dentro da nossa sociedade de estrutura há outra equipa que gera operacionalmente este fundo, e onde eu não sou, tenho um sócio meu, o engenheiro Gonçalo Gilmata, que é o responsável pela condução do fundo, não sei de cor.
Mas é o primeiro financiamento que está a ser pedido ao novo banco depois da reestruturação?
É o primeiro financiamento que está a ser pedido para desenvolvimento, não é um financiamento para nenhum tema de tesouraria, é um financiamento para desenvolvimento de um ativo concreto. Onde foi feita uma revisão do plano urbanístico, do master plan, foi adequada às circunstâncias da procura atual, foi feito um estudo de mercado sobre o que é a procura naquela zona em concreto e foi feito um pedido de financiamento.
Quando o fundo gerar rendimentos, o novo banco tem prioridade no pagamento. Primeiro são pagas as dívidas ao novo banco, depois são pagas as unidades de participação ao novo banco. Depois disto, toda a liquidez gerada pelo fundo é distribuída aos acionistas Promovalor, capital criativo e sócios da Promovalor. E, portanto, o Novo Banco tem 96% da propriedade deste fundo, mas só recebe liquidez até ao montante das suas unidades de participação e da sua dívida. Os restantes acionistas têm os restantes 4%, mas continuarão a receber liquidez se os ativos continuarem a gerir liquidez acima da sua participação. Confirma esta...
Quer dizer que o novo banco recuperou integralmente o capital e juros históricos fixados na data de constituição do fundo, mas teve o pagamento integral das linhas de crédito que ficaram associadas aos ativos do fundo, se isso acontecer. E que os acionistas Promovalor, não é o caso da Sociedade Gestora, a Sociedade Gestora meteu o novo capital, mas que os acionistas Promovalor, que perderam tudo, não é? Todo o capital que tinham aplicado no desenvolvimento destes ativos, ficam com aquilo que às vezes chamam o regresso de melhor fortuna, ou seja, se no caso de, na venda e na recuperação de capital de todos estes ativos e se permitir solver todos os compromissos de capital e juros ao novo banco, então depois haverá uma distribuição do excedente que vai para os promotores 75% e salvo erro 25% para a sociedade gestora. Acho que é isso.
Mas acontece que o Grupo Promovalor continua a ter dívidas ao novo banco, 166 milhões das MOC mais 74 milhões da Imosteps e, portanto, há um conjunto de ativos que foram dados como garantias da Promovalor ao novo banco, é constituído um fundo, vou só pedir que desligue o microfone porque senão faz aqui uma... É constituído um fundo, se os ativos renderem mais do que as dívidas que estão no fundo, a Promovalor beneficia desses ativos, mas não paga as restantes dívidas ao novo banco.
Sra. Deputada, peço desculpa dizer isto assim, não me pergunte a mim, mas imagino que se isso acontecer, o que era um cenário excelente, acho que todos temos estado de acordo que isso seria um cenário excelente, não sei porque é que a Promovalor, existindo mais dívidas da Promovalor a terceiros, não sei porque é que ela não utiliza esses fluxos de caixa que venha a receber para liquidar os outros créditos sobre outras entidades. Julgo que assim terá que fazer, não é?
A minha pergunta é se está contratualizado que o excesso de liquidez que o fundo der se é obrigatório para o meu valor utilizá-lo para pagar as restantes dívidas ao novo banco?
Não, Sr. nem teria que ser contratualizado no âmbito deste acordo, julgo eu, mas a Sra. Deputada disse que existem VMOCs, não é?
Como bem sabe.
Sim, existem VMOCs e, portanto, essas VMOCs podem ser convertíveis e dão o controle de gestão, o controle de capital e da sociedade, ou são créditos que existem sobre a sociedade. Enfim, eu sei o que existia na data e sei o que é que foi integrado dentro do perímetro deste fundo, não sei o que é que existe hoje, como pode imaginar. Sra. Deputada.
Disse numa entrevista ao Expresso e hoje repetiu que não existiu qualquer perdão de juros ou de dívida. Sobre os sucessivos perdões de dívida feitos ao Grupo Promovalor, nós teremos tempo para discutir, mais uma razão para ser inacreditável que a Promovalor ainda possa vir a lucrar com esta reestruturação sem pagar tudo o que deve ao novo banco. Mas, na proposta de constituição do fundo, feita pelo novo banco à Comissão Executiva e com base na proposta da Capital Criativo, há duas propostas que se fazem. A primeira é, propõe-se um spread de 0,5% para a dívida que ficar nas sociedades Promovalor adquiridas pelo fundo. Um spread de 0,5% não é propriamente o spread normal aplicado a este tipo de negócios. Segundo, atendendo a que se manterão todas as garantias atualmente em curso, vimos propor que a comissão cobrada para todas as garantias passe a ser de 0,5%. Ambas as decisões, um spread de 0,5% sobre todos os créditos do novo banco a este fundo, como comissões de 0,5% sobre todas as garantias, são justificadas com o facto de não sobrecarregar o fundo, porque se sobrecarregar o fundo, é o novo banco que vai ter que pôr mais dinheiro na gestão do fundo. E, portanto, eu gostaria de lhe perguntar se revê a sua afirmação de que não houve qualquer perdão de juros ou de outras comissões na constituição deste fundo.
Sr. Deputada, não revejo e deixe-me só uma questão preliminar que fez na, como pressuposto a sua intervenção. Eu não vejo, num cenário que todos temos que considerar que seria excelente, o novo banco recuperar a totalidade do capital e dos créditos que tem relativamente a este fundo, eu não vejo como é que a sociedade originalmente devedora para o mau valor não tenha que aplicar esses recursos para pagar aos seus credores. Quer dizer, não consigo fazer essa ligação entre... Certo, mas eu não vejo como não seja obrigada a utilizar esses recursos para pagar aos credores que existem na promo valor, não vejo.
As comissões são histórias de como as empresas recebem dinheiro que não usam para pagar as dívidas aos bancos. Portanto, acho que essa é uma discussão que podemos ter noutro momento.
Mas esta história, eu fiz questão de vir aqui explicar, se calhar até de uma forma excessivamente exaustiva, esta história tem uma coisa, é que tem ativos reais e concretos que se identificam resultantes desses créditos, não é? Eu diria, Sra. Deputada, 0,5% não é um spread de mercado, estou de acordo consigo, isto é uma operação de reestruturação e, portanto, houve aqui um alinhar das condições de pagamento e do spread desta operação, justamente por isso, se tivesse um spread de 5%, teríamos que dotar o fundo ab initio com capacidade adicional de liquidez para cumprir este compromisso. E como a Sra. Deputada sabe, este fundo é de um detentor praticamente exclusivo do capital, que é o novo banco. Ou seja, este acordo tem uma coisa completamente transparente, é que o novo banco conseguiu, sobre um conjunto de ativos, onde tinha não a totalidade das garantias e onde havia riscos de não proteção desses ativos, muitos deles noutras jurisdições, perante credores terceiros, alguns com privilégios creditórios, ficar, através de um instrumento que é o fundo, com a detenção plena desses ativos e com as garantias sobre esses ativos. E, portanto, eu estou de acordo, poder-se-ia ter posto um spread, vamos imaginar que seria de mercado é 2 ou 2,5, não sei o que é adequado, ao prémio de risco hoje destes ativos. Mas se fosse esse o caso, então teria que ter aportado mais liquidez ao fundo para ter capacidade de cumprir.
Não se pode dizer que não houve perdão de juros.
Não houve perdão de juros. Não houve perdão de juros, Sra. Deputada. Não houve perdão de juros.
Só se reduziu todos os spreads não, e comissões a 0,5. Mas não houve perdão de juros sobre os créditos transferidos para o fundo.
Sobre o montante dos créditos transferidos para o fundo, não houve nenhum perdão de juros. E sobre este montante da dívida, já agora sim, isto resulta de uma negociação extensa do novo banco. O novo banco entendeu, digamos, as propostas da sociedade gestora e as operações clássicas que são feitas, muitas vezes o que fazem é incorporar no fundo a totalidade dos créditos. Esta operação ficou com uma situação particular, é que há uma parte muito significativa do montante dos créditos que continua diretamente no balanço do novo banco, através de créditos concedidos diretamente aos ativos ou às subsidiárias do fundo. Na nossa interpretação e na estruturação que nós achávamos ideal e que é comum nos fundos de estruturação, teriam sido incorporados todos os créditos. Porquê? Porque perante ativos que não estão a libertar meios financeiros, continuar a onerá-los com serviço da dívida é complexo. E, portanto, o novo banco entendeu, e entendeu na defesa dos interesses do novo banco, eles saberão explicar, que queria manter uma parcela significativa da totalidade destes créditos diretamente no balanço e fora da sua integração no fundo. Portanto, estamos a falar, sim, vou abreviar, 85,8 milhões em 133, e entendeu que essa parcela queria manter como créditos diretos sobre os ativos, colateralizados, com garantias e com propriedade plena dos ativos. Isso foi uma opção técnica do novo banco. Eu, se me perguntar, preferiria, enquanto gestor, ter os ativos totalmente desonerados de qualquer custo de financiamento, porque são ativos que já precisam de capital e de tempo para permitir a sua recuperação.
Claro, então em vez de termos um novo banco acionista de 133 milhões, passámos a ter o novo banco acionista de 250 milhões.
Deputada, tem o novo banco e todo o sistema bancário acionista de mais de 5 mil milhões de fundos de reestruturação que fizeram operações desta natureza.
E uma parte deles com enormes perdas.
Sim. Mas essas perdas, é preciso perceber, digamos, a origem das perdas não está na intervenção da reestruturação e no trabalho feito pós-reestruturação. A origem das perdas é anterior. E, portanto, o que nós estamos aqui a tentar fazer é minimizar o contexto dessas perdas ou maximizar a recuperação do crédito por parte do Novo Banco.
Estou a questionar isso. Gostaria que confirmasse que todos os ativos que foram transferidos para o fundo já eram os colaterais a favor do Novo Banco pelas dívidas da Proma Valor.
Julgo que sim, já estavam colateralizados, muitos deles em parcelas pequenas, mas já estavam colateralizados. Julgo que não houve nenhum que fosse uma colateralização nova.
Pronto, as garantias que foram dadas quando foi constituído o fundo já eram as garantias que o Novo Banco tinha face às dívidas da Proma Valor, que tinham como colateral um conjunto de ativos, imóveis, Brasil, Moçambique e Portugal.
Então, como disse, houve um reforço dessas garantias. O que estou a dizer é que não são garantias sobre ativos novos. E, portanto, isto é muito simples. Se tivermos um hotel que vale 100, eu estou a usar um número só para ser de referência, e tiver dado em garantia em 6 e passar para 60 ou para 80, houve um reforço de garantias, apesar do objeto ser o mesmo. Se eu tiver uma hipoteca sobre um apartamento, e tiver uma hipoteca de 100 mil euros, um apartamento que vale 1 milhão, vamos pôr a hipótese, e reforçar a minha hipoteca para 800 mil, isso constitui um reforço de garantias, apesar do objeto da garantia ser o mesmo.
Gostaria que quantificasse qual era o valor das garantias no momento da constituição do fundo, e ele está registado, tanto em valor comercial como em valor de venda imediata, e qual é o valor das garantias à data de 2020, ou uma data que tenha disponível, para nós percebermos qual foi efetivamente o reforço das garantias. Porque há um conjunto de imóveis que, segundo sabemos, têm possibilidades de realização muito, muito, muito difíceis. O caso do edifício Platinum em Moçambique, é verdade que ele está construído, não nos disse aqui, e eu presumo que seja verdade, que a maior parte dele foi dado em dação ao Moza Bank, e portanto ele não pertence todo ao fundo. Eu tenho feito tudo em conjunto porque o meu tempo acabou, e portanto uma parte desse ativo não pertence ao banco. Gostaria também que me confirmasse que os projetos de Barra de Jangada e Cabo Frio, há dúvidas sobre a criação do seu valor, que o Grupo Proma Valor abandonou o projeto Nova H-Menon, seja lá o que isto for, no Brasil, e que, portanto, estes projetos também não darão rendimentos, e que não há perspectiva de retorno dos projetos Terraços Laguna e Novo Mundo Empresarial no Brasil. E se isso explica ou não o facto do plano de negócios muito ambicioso que foi apresentado não estar a ser cumprido, do fundo ter apresentado perdas, e termino mesmo, Sr. Presidente, de 39 milhões registadas do Novo Banco em 2018, perdas de 83 milhões em 2019 registadas do Novo Banco, e gostaria de saber qual o montante da dívida que já foi pago ao Novo Banco no âmbito dos créditos que estão incluídos no fundo, e se vai cumprir a meta que tem que cumprir de 60 milhões de dívida paga ao Novo Banco no próximo ano.
Sra. Deputada, tentando responder, eu não tenho o detalhe, posso lhe enviar o detalhe do montante das garantias que está constituída sobre os ativos. Volto a explicar uma coisa que é importante: está constituído um montante de garantias muito superior ao que estava antes, mas acima de tudo, esses ativos hoje são propriedade de um fundo e estão desonerados, sem créditos ou privilégios sobre terceiros, o que é uma diferença muito significativa. Pronto. Relativamente àquilo que eram os projetos das parcerias, eu estou de acordo consigo, com a sua deputada, vejo hoje uma realização difícil e complexa desse conjunto de parcerias. Nós estamos a falar de uma zona do Estado de Pernambuco, cujo crescimento e potencial estava associado ao desenvolvimento do Porto do Swap, que não teve até agora o crescimento que era esperado, e que essas parcerias, as que estão pelo menos incubadas no fundo, vejo com muita dificuldade. Relativamente ao Novo Mundo Empresarial, devo dizer que a participação na parceria que o fundo teve foi uma das partes, e que era um negócio deficitário, foi uma das partes que foi dada em pagamento no acordo global feito com a construtora para permitir a transferência, para permitir o fim de um litígio judicial superior a 140 milhões de reais, salvo erro, e permitir a integração total do Hotel do Brasil no fundo em finais de 2019, e a constituição e o reforço da alienação fiduciária.
É só a questão dos prejuízos que o fundo tem dado. Quanto é qual o montante de dívida que já foi pago ao novo banco até agora